Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 6 de março de 2024. Eu sou Stephanie Swerdyk e comigo na apresentação está Luciana Freire.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham. Uma pesquisa Quest divulgada nesta quarta aponta que 51% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Por outro lado, 46% desaprovam.
Segundo o levantamento, 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A aprovação de Lula caiu 3 pontos percentuais na comparação com a pesquisa anterior, que foi realizada em dezembro de 2023. À época, 54% dos entrevistados aprovavam o trabalho do presidente, enquanto 43% reprovavam.
O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 25 e 27 de fevereiro em 120 municípios e foi encomendado pela Genial Investimentos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa também indica que, entre os evangélicos, o índice de desaprovação do trabalho do presidente é de 62%. Enquanto isso, 35% dos entrevistados deste público aprovam o trabalho que o presidente está fazendo.
Após a demissão em massa de trabalhadores da refinaria Mataripe, antiga Landulfo Alves, 1.200 trabalhadores realizaram um protesto contra demissões e uma paralisação das atividades nesta quarta. Em entrevista à Rádio Metrópole, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, afirmou que 170 terceirizados e outros 30 funcionários próprios tiveram os contratos encerrados.
A refinaria, que hoje é administrada pelo grupo Acelen, foi comprada da Petrobras em 2021 pelo fundo árabe Mubadala durante o governo de Jair Bolsonaro por US$ 1,8 bilhão. Segundo David, as demissões tiveram início após o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, comunicar que estaria em negociação para que a estatal retomasse a operação da refinaria.
É esperado que uma comissão do Sindipetro e Sitcan seja recebida pela Diretoria de Recursos Humanos da Acelen para discutir o corte de pessoal, visando a readmissão dos trabalhadores ou encerramento das demissões enquanto o processo de negociação não for concluído.
David ainda acrescentou que a federação recebeu denúncias referentes ao terminal Madre de Deus, operado pela Transpetro, mas que também pertence ao Fundo Árabe. Trabalhadores afirmam que contratos de manutenção de tanques foram reduzidos, o que gerou demissões e também preocupação entre os funcionários do terminal.
Uma aeronave de pequeno porte caiu no acesso ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta quarta. Conforme o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas morreram carbonizadas e outra foi socorrida com vida.
O avião se trata de um Cessna 208, um monomotor que possui capacidade para 9 passageiros e 2 tripulantes. Segundo a Força Aérea Brasileira, a FAB, o avião pertence à Polícia Federal. Por enquanto, não há informações sobre os tripulantes a bordo.
Imagens de câmeras situadas próximo ao aeroporto mostram o momento em que a aeronave se aproxima do solo e bate no chão. Em seguida, surge uma nuvem de poeira no ar.
Ainda conforme a FAB, o avião foi fabricado em 2001 e estava em situação normal de aeronavegabilidade.
A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações sobre o suicídio de Jéssica Vitória Canedo, após ataques por um suposto caso com o humorista Whindersson Nunes. A corporação divulgou nesta quarta que a jovem foi quem forjou os prints e enviou a páginas de fofoca no Instagram através de 3 perfis falsos.
A descoberta foi possível após a Polícia Civil ter acesso ao celular de Jéssica. Assim que a informação passou a ser divulgada em páginas na internet, ela começou a receber ameaças e incentivos de suicídio. Por conta disso, uma jovem de 18 anos do Rio de Janeiro foi indiciada no caso. Sua identidade não foi divulgada.
O caso aconteceu em 20 de dezembro de 2023, quando Jéssica Vitória ingeriu uma alta dosagem de medicamentos. Após 2 dias internada no Hospital Santa Casa, em Minas Gerais, ela não resistiu. Ao todo, 8 pessoas foram ouvidas no inquérito. A mãe de Jéssica, Inês de Oliveira, o Whindersson Nunes, também o responsável pela página Fofoca Santa, o responsável pela página Alfinetei e o proprietário da página Choquei, Rafael de Souza. Também 2 amigas de Jéssica e uma suspeita de incitar o suicídio.
Nikki Haley, a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU e pré-candidata à presidência do país pelo Partido Republicano, anunciou nesta quarta-feira que vai deixar a corrida eleitoral.
Isso mesmo. Em pronunciamento nesta quarta, ela se recusou a apoiar Trump, defendeu a renovação e disse que a política é sobre conquistar as pessoas e não sobre rejeitá-las.
Com a desistência, Trump se torna o único pré-candidato republicano e ainda mais próximo de ser confirmado para concorrer à presidência pela sigla. Haley era a única rival de Trump na disputa interna do partido. Em rápido discurso em Charleston, na Carolina do Sul, seu berço político, ela disse que não apoiará Trump.
Ela disse ainda que a causa conservadora precisa urgentemente de mais pessoas. A agora ex-pré-candidata anunciou a desistência em um pronunciamento, depois da imprensa norte-americana noticiar que ela deixaria a corrida mais cedo.
A decisão da desistência, segundo a imprensa norte-americana, foi impulsionada pelos resultados da Superterça, que é a votação simultânea em 15 estados realizada na última terça-feira e que concretizou uma vitória avassaladora de Donald Trump ao lado republicano.
Isso mesmo, Trump venceu na maioria dos estados. Nessa madrugada, sua campanha já sofria pressão pela desistência, mas declarou que Nikki Haley estava honrada pelo apoio dos eleitores.
E é isso, pessoal. Os Fatos de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias vocês podem conferir no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole, no Instagram e no TikTok, e @metrópole no X.
Não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio, assim se manter atualizado.
Tchau, pessoal!